Boa tarde, Srs. Deputados. Agradecia que ocupassem os vossos lugares. Vamos tentar resolver isso. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Encarrega-me a sua excelência, a senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, para conduzir os trabalhos por motivo de representação institucional. A senhora Presidente retomará os trabalhos amanhã. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Estávamos no ponto 15, projeto de resolução número 79/10, pronúncia sobre a política científica nacional, apresentado pela representação parlamentar do Partido Comunista Português. O debate e a votação segue o disposto no artigo 132 do nosso regimento. Os tempos são o Governo Regional 25, PS 25, PCP 25, é o proponente, CDS 13 minutos, Bloco de Esquerda e PPM 10 minutos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires, Partido Comunista Português. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, eu julgo que a clareza dos considerandos e o objeto da resolução são suficientemente claros e traduzem uma preocupação, e essa preocupação está a ter, digamos, alguns efeitos, designadamente na região autónoma dos Açores. E estamos a falar de investigadores e de bolseiros que não estão propriamente em início de carreira. São investigadores que estão numa situação de precariedade ao longo de vários anos, são investigadores que não estão a iniciar a sua carreira, mas já estão em situações de pós-doutoramento e que agora veem em face às alterações têm vindo a ser seguidas pela Fundação da Ciência e Tecnologia, veem o seu apoio ser interrompido. E numa situação de precariedade passa-se a uma outra situação que pode ainda ser mais grave e que, sobretudo, resulta em prejuízo para projetos de investigação que, em alguns casos, necessitam, sobretudo, de se prolongar no tempo, porque são de monitorização. E, portanto, não, digamos que a avaliação desse trabalho não pode ser feita pela quantidade dos artigos publicados, mas sim pela qualidade e, sobretudo, pela importância, designadamente, em alguns casos que são do meu conhecimento, pela importância até que esses projetos de investigação têm para a região autónoma dos Açores. E, portanto, aquilo que se pretende com esta iniciativa do PCP é que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores faça sentir estas questões junto de quem as possa resolver. E de modo a que estas situações possam ser devidamente atendidas e, sobretudo, que não se trate por igual aquilo que é diferente. Não se pode avaliar ou fazer depender um projeto de investigação científica pela quantidade de papers ou de artigos que são publicados anualmente. Quer dizer, os critérios de avaliação têm de ser flexíveis, maleáveis, em função da qualidade e da importância que cada um dos projetos de investigação científica do seu próprio objeto. E, portanto, é isto que se pretende. O que se pretende é que esta recomendação possa contribuir para que as questões da investigação científica e do desenvolvimento possam ser encaradas de uma outra forma, até porque julgo que todos nós que estamos presentes nesta Câmara e que representamos o povo açoriano, julgo eu que todos temos uma preocupação muito grande e todos valorizamos a investigação científica e a investigação e o desenvolvimento. E, portanto, estar a desperdiçar quadros importantes na investigação científica que se faz na região autónoma dos Açores é estar a deitar fora todo o investimento que, entretanto, foi feito nesses projetos de investigação e nesses investigadores. Portanto, não é mais do que isto que o PCP pretende, é que se atenda efetivamente à importância do trabalho destes investigadores e que, sobretudo, não se esteja... Portanto, está feito um investimento, e em alguns casos, em alguns investigadores, estão feitos investimentos de mais de uma dezena de anos. E, portanto, digamos, deitar esse investimento fora, deitar esse dinheiro fora, todo o dinheiro que foi investido num determinado projeto, é estar a deitá-lo fora. E, portanto, não me parece que isso seja correto, ainda por cima, quando nós aquilo que temos que fazer é aproveitar os recursos. E é evidente que se estamos aqui a falar de recursos financeiros, estamos a falar de uma coisa que é muito mais importante, que são os recursos humanos e os recursos altamente qualificados que quer na região, quer no país, temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta as inscrições. Não havendo inscrições. Sr. Deputado do PSD, António Ventura, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros de Governo, o PSD vai votar favoravelmente este projeto de resolução, Sr. Deputado, Aníbal Pires, porque para o PSD está acima de tudo, o interesse dos Açores e dos açorianos está acima de qualquer outro interesse, mesmo partidário. Embora esteja o governo do PSD e do CDS-PP na República, o PSD Açores põe o interesse dos açorianos à frente dos outros interesses partidários, coisa que não acontece, por exemplo, com a bancada do PS, quando isto ocorreu com o ministro da pasta do Sócrates, que agora o PS... Todos reconhecem que foi quem trouxe o desastre, todas as facções do PS agora reconhecem que foi Sócrates que trouxe o desastre. O ministro Mariano Gago, através da Lei 62/2007, foi quem alterou significativamente e profundamente o financiamento do ensino superior. E é célebre as duas frases que o ministro Mariano Gago disse, então. Disse que as universidades têm de se habituar a um modelo diferente de financiamento e devem depender daquilo que as universidades são capazes de produzir. Ou seja, o financiamento deve resultar daquilo que as universidades são capazes de produzir. Claramente, aquilo que o Sr. Deputado, e muito bem, contraria, e todos nós contrariamos. E, portanto, está em causa uma lei do ministro, do então presidente Sócrates, Mariano Gago, que desde então tem estado em vigor. Quem começou, efetivamente, a asfixiar e a estrangular o modelo de financiamento do setor do ensino superior foi efetivamente o ministro de José Sócrates. Portanto, é preciso enquadrar no tempo e no espaço de onde é que vêm os cortes. E recordo muito bem que o Sr. Deputado Aníbal Pires e o Sr. Deputado Jerónimo, na altura, se mostraram contra, efetivamente, esta mesma lei de financiamento e com aquilo que era a asfixia da Universidade dos Açores. Mas também é preciso que o projeto de resolução do PCP não retire E não fique-se aqui com a ideia que esta responsabilidade recai única e exclusivamente sobre a República. Nós temos uma autonomia. Uma autonomia dá-nos o direito de ter um executivo, dá-nos o direito de ter uma assembleia, dá-nos o direito de ter verbas próprias. Ou seja, há uma responsabilidade regional de governação. Nós temos um governo regional que pode decidir a favor dos açorianos e dos Açores. E a grande questão é saber o que é que tem feito esse governo regional para decidir a favor da ciência. Porque parece-me que tem sido mais a publicidade do que a prática. Tem sido mais os anúncios do que a execução. E quando é a execução é sempre eleitoralista. Basta recordar, por exemplo, em 2012, que nós passamos, o Governo Regional abriu candidaturas de 20 para 60 bolsas. Houve um aumento de 40 bolsas em 2012, que criou grandes expectativas na comunidade científica, de que efetivamente iria haver uma aposta na ciência, iria haver uma aposta na investigação, iria haver uma aposta na identificação daquelas que devem ser as grandes linhas de orientação na investigação regional, que pudesse resgatar a economia e os problemas sociais. Bom, mas é verdade, é que as candidaturas a bolsas, depois do ato eleitoral, nunca mais abriram. Nunca mais ninguém ouviu falar sobre essas bolsas e as candidaturas. Esta grande expectativa que foi criada antes do ato eleitoral teve como consequência um grande desânimo, uma grande fraude, porque isso também se trata de fraude, porque se trata de expectativas, trata-se de engano. Enganaram os açorianos, dizendo que havia uma aposta na ciência. De tal maneira que isto levou a tal ou tal manifesto público da comunidade científica, uma petição pública contra o desmantelamento do sistema científico. Sistema científico que se mantém desmantelado. E a este propósito, nós queremos questionar o Governo Regional sobre aquilo que está explícito nas orientações a médio prazo, 2013-2016, e nós já estamos a meio desta legislatura, e nas orientações a médio prazo está explícito, está bem expresso, bem claro, que o Governo Regional vai apoiar o setor científico do ensino superior com 1000 bolsas. Ora, nós já estamos a meio da legislatura e nem uma bolsa foi apoiada. Onde é que estão as 1000 bolsas e para quando as 1000 bolsas? Será no ano eleitoral, em 2016? Vão abrir para 1000 bolsas? Bom, essa é que é a grande questão. E, portanto, o projeto do PCP não pode, nem se fixe com a ideia, que há aqui uma responsabilidade única da República. Há uma responsabilidade regional deste governo que não governa e aparenta governar. Este é que é o problema, é a aparência de governar. É o fazer de conta que se está a governar. Este é que é o problema. E, portanto, explique, Sr. Secretário, explique, Sr. Secretário, se vai continuar com esta aparência ou se vai aplicar aquilo que está nas orientações a médio prazo, a aplicação de 1000 bolsas. Essa é que é a grande questão. Vai-se manter na aparência ou vai passar da aparência à prática? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já tenho aqui o Sr. Deputado Paulo Estevão e o Sr. Deputado Félix Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, bem, em relação a este projeto de resolução sobre a pronúncia sobre a política científica nacional, o PPM não tem mais nada a acrescentar em relação aos considerandos que são realizados na própria iniciativa por parte do PCP, e este conjunto de ideias e de propostas que o PCP apresenta aqui parece-me que são é um assunto relativamente pacífico em relação àquelas que são as prioridades que o senso comum aconselha em relação à política científica. Dizer que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera que a investigação científica é um fator decisivo para a modernização da economia nacional não vejo quem possa contestar, que é imprescindível que exista um financiamento público adequado para as instituições científicas, também não vejo quem possa contestar, que a redução do número de bolsas individuais de doutoramento, pós-doutoramento e de contratos para investigadores, bem como a continuação da não abertura de lugares de investigadores permanentes, são um retrocesso inaceitável, também não posso contestar. E em relação ao quarto ponto e ao quinto ponto, a mesma coisa, me parecem assuntos absolutamente consensuais. Por isso, senhor deputado, votarei favoravelmente esta iniciativa.
Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Félix Rodrigues. Peço desculpa aqui eu.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a pronúncia sobre a política científica nacional proposta aqui pelo Partido Comunista Português é uma pronúncia possível, mas trata-se de se pronunciar sobre uma política geral que tem regras gerais que não vão, de forma alguma, beneficiar ou resolver os problemas dos Açores. Vou ser mais concreto. A UAC tem contribuído para atrair jovens e fixar jovens, mas o mesmo acontece com todas as universidades instaladas em Trás-os-Montes, exatamente, em vários locais do país. As políticas nacionais têm prejudicado a UAC, completamente de acordo. Têm prejudicado a UAC porque a política nacional é incapaz de prever exceções. E tal como dizia o PSD, também nós defendemos primeiro os açorianos. A questão que se coloca aqui é que não conseguimos resolver o problema das bolsas nem dos investigadores específicos dos Açores, porque os concursos são nacionais e em parcerias com várias instituições nacionais. Logo, as regras aplicam-se a todos. Eu acho que refletir sobre o que é que a política do ensino superior e a política da FCT faz no arquipélago dos Açores é extremamente importante. Todavia, e coloca-se aqui um conjunto de questões muito pertinentes para discutir a nível nacional e internacional, inclusivamente, de qual é que deve ser o papel da Fundação Ciência e Tecnologia em Portugal. E o papel da Fundação Ciência e Tecnologia em Portugal não vai tratar de forma diferente os Açores se os deputados açorianos na República não fizerem valer os seus pontos de vista. Ora, quer isso dizer que quando o senhor deputado Aníbal Pires se refere que a qualidade da produção científica não deve ser avaliada pela quantidade de papers produzidos, mais uma vez, estamos completamente de acordo. O que acontece é que a Fundação Ciência e Tecnologia usa este critério. O que acontece é que também a Direção Regional de Ciência e Tecnologia usa o mesmo critério. E o que acontece é que a nível internacional se usa também os mesmos critérios. E a Europa usam métricas essas que não têm nada a ver com a qualidade da produção científica, tem a ver sim com a qualidade das revistas, ou seja, de quem compra as revistas, e que se publicar numa revista que tem uma boa tiragem e é lida por um prémio Nobel, o impacto de facto é muito grande, o trabalho que lá está dentro pode não ter valor nenhum. E, portanto, andamos à volta com as questões da qualidade e discutir isto seria pertinente para aferirmos também alguns critérios de avaliação da nossa produção científica regional, que esta depende exclusivamente do Governo Regional dos Açores. É evidente que, sendo a Universidade dos Açores uma instituição da República, a República devia ter uma atenção muito particular com os Açores. E assim sendo, devíamos estar aqui a apreciar a política de ensino superior nacional e a prever quais são os impactos que essa política tem em termos negativos numa região que tem uma universidade tripolar e discutir a tripolaridade e, se calhar, insistir junto do Governo da República para também contribuir para essa mesma tripolaridade. O Governo Regional contribui para a tripolaridade dos Açores. Agora, relativamente à Universidade dos Açores, temos vários problemas. Temos o problema da tripolaridade, temos o problema de estarmos numa região classificada de ultraperiférica e, como tal, ainda por cima separada em espaços geográficos distintos, o que implica que os alunos de umas ilhas não vão forçosamente para as outras e que por vezes optam por estudar no território continental português por ser mais barato. Isso tem consequências nefastas a nível da economia e do contributo que a Universidade dos Açores podia dar para o desenvolvimento regional. Acontece que qualquer polo da Universidade dos Açores, em termos de contributo para a economia regional, representa para 3% da economia da sua ilha. Em São Miguel 3%, na Terceira 3% e no Faial 3%. Curiosamente, tem a ver um pouco com a população e com o que é gerado em cada uma das ilhas. E a aposta na tripolaridade dos Açores implica também um diálogo político entre as instituições regionais e o reitor da Universidade dos Açores, que não depende do Governo Regional, depende da Universidade da República. E há, de facto, tiros nos pés. E um dos tiros nos pés que a Universidade dos Açores dá é, por exemplo, fechar o curso de Economia e Gestão na Ilha Terceira. Ou seja, vai diminuir, no fundo, a possibilidade de as pessoas terem acesso à formação. Ora, faz sentido que, perante a identificação clara dos nossos problemas, possamos apreciar a política de ensino superior, mas o que acontece é que essa política de ensino superior é geral e aplica-se ao país. E, portanto, quando nós vamos ter que... Quando aqui se defende que deve haver a continuidade de projetos, essa continuidade de projetos tem que ser válida para o país todo, porque é uma política nacional. E, na política nacional, os Açores fazem parte. E, portanto, o que devemos discutir para resolver os problemas da Universidade dos Açores é termos propostas concretas e unânimes para fazer pressões junto das instâncias que prejudicam o ensino superior e a investigação nos Açores e não é querer alterar a política nacional, do mesmo modo que é lícito o Governo da República pronunciar-se sobre o Governo dos Açores. Também nós devemos nos pronunciar e fazemos-lo todos os dias aqui nesta Câmara, principalmente o Partido Socialista, pronuncia-se sobre a política do Governo da República e acho muito bem, é lícito, é democrático. Querer alterar a política acho difícil porque ela vai se aplicar a nível geral e não vai de facto corresponder aos problemas específicos do arquipélago dos Açores, que são problemas muito concretos que têm que ser identificados.
Sr. Reitor, é com...
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para, para a Sra. Deputada do Partido Socialista, Cláudia Cardoso.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, efetivamente esta iniciativa do PCP, que o PCP aqui nos traz, aborda um conjunto de questões que nos parecem bastante consensuais. É sabido que o país, ao longo de sucessivos governos, tivessem sido eles do PS ou do PSD, fez uma aposta relativamente consistente e sistemática na área da ciência. Porém, muito recentemente, nós percebemos com esse novo ministro havia uma tentativa, que não é, aliás, inédita nem nova, de asfixia em termos, inicialmente, dos bolseiros do ensino superior e que se veio agora a repercutir também no corte em instituições e numa tentativa de inverter, ou pelo menos de mitigar, aquilo que são os efeitos que foram conquistados ao longo das últimas décadas. Nós precisamos terem atenção que um país como o nosso, que iniciou tardiamente um processo de convergência com a União Europeia, também nesta matéria, teria necessariamente, e por maioria de razão, que ter um esforço mais intensivo de investimento na área científica. Ora, estes últimos golpes do Governo da República, neste sentido, não têm ajudado efetivamente. Há um artigo muito interessante que é publicado ontem e que versa sobretudo essa questão do professor Carlos Fiolhais e em que ele explica como é que nesses últimos tempos tem sido possível num tão curto espaço de tempo, e isto deve ser motivo de preocupação para nós todos, destruir o que levou décadas a ser construído. Porque em boa verdade, e cito, ele diz, Crato, não contente com os cortes drásticos que efetuou nas bolsas de ciência, obrigando numerosos jovens a emigrar, resolveu liquidar de vez a ciência em Portugal. De um universo de 322 unidades de investigação, condenou à morte, a curto prazo, 154. Repito, 154. Cerca de metade. Destas, 83 tiveram bom, num processo de avaliação que, na parte em que não é obscuro, está empestado de erros e omissões e tem a morte anunciada. E o professor continua. O número de investigadores já sentenciados à morte é de 5.187, num total de 15.000. Entre eles estão alguns dos melhores cientistas portugueses e nomeia-os, que acabam de ser distinguidos internacionalmente como mentes muito brilhantes. O que diz o ministro? O ministro, diz o professor Carlos Fiolhais, lava as mãos como Pilatos e remete para a FCT a culpa de toda esta atrapalhada. Eu concordo com a intervenção inicial do deputado António Ventura, efetivamente, independentemente do partido, estão aqui princípios gerais que nos devem unir em torno de uma causa. Não posso concordar com as acusações posteriores que fez, porque efetivamente o próprio programa operacional remete até 2020 para a criação de várias vagas para bolseiros. E mais, temos também que perceber que o investimento que tem sido feito na região, concorde-se ou não se concorde com a quantificação dos papers, tem sido um investimento que, visto graficamente, é em crescendo. Ou seja, nos últimos anos, essas publicações têm sido consistentemente sempre aumentadas. E colocam-nos, por exemplo, a Universidade dos Açores, em termos dessas publicações, imediatamente abaixo da Universidade Nova de Lisboa, ao mesmo nível, desculpem, da Universidade Nova de Lisboa, e imediatamente abaixo do Instituto de Champalimaud. Isto pode não querer dizer tudo, e concordo com essa perspectiva, mas seguramente quer dizer alguma coisa, que na região o investimento em ciência tem sido feito, muito particularmente, na última década.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, registar algum consenso que se está a criar à volta desta iniciativa do PCP. E julgo que é importante, há com certeza uma história mais remota, outra mais recente, que conduziram a esta situação que hoje se está a viver. Não foi, ou não é a intenção do PCP estar a fazer essa história neste momento. Aliás, Em várias discussões que já tivemos aqui, vários debates que já tivemos aqui sobre as questões da universidade e do financiamento da universidade, o PCP, pela voz do seu deputado, teve oportunidade de referir que a génese do problema do ensino superior, designadamente do seu financiamento e das alterações que, entretanto, houve ao seu regime jurídico, teve, de facto, um autor que foi referenciado pelo deputado António Ventura. Depois disso, muito se passou. E a preocupação é esta. Mas não é isso que hoje interessa ao PCP. O que hoje interessa ao PCP é que esta Assembleia possa dar um contributo para que o reconhecimento da importância da investigação científica em Portugal, designadamente nos Açores, possa ser olhado de uma forma diferente, não desperdiçando o investimento já feito e garantindo que esse investimento será produtivo se se continuar a investir e a financiar os projetos de investigação em curso e os investigadores que estão no terreno. Eu quero dizer que relativamente aqui aos Açores, e agora recentemente houve aí uma missão científica que foi integrada por alguns cientistas do Departamento de Oceanografia e Pescas, um navio norte-americano que esteve aqui no arquipélago, e que, entretanto, alguns desses cientistas que integraram essa missão científica acabaram recentemente de perder o apoio da Fundação da Ciência e Tecnologia. E são cientistas que têm projetos de investigação que já os desenvolvem há algum tempo e que se prolongam, têm forçosamente de se prolongar no tempo, porque se tratam de programas de investigação que vão monitorizando, quer seja na área das aves marinhas, quer seja nos estoques piscícolas, enfim, e portanto não é um projeto que tenha uma data para terminar, nem as alterações que eventualmente vão surgindo, dá para acrescentar de um momento para o outro saber e conhecimento. E, portanto, há necessidade de salvaguardar estes projetos de investigação. As questões que foram colocadas aqui relativamente, designadamente pelo deputado Félix Rodrigues, é evidente que as normas são nacionais, as normas são internacionais. Mas há uma coisa e há um princípio que para o PCP é fundamental. Não se pode tratar por igual aquilo que é diferente. E, desde logo, os próprios projetos de investigação científica, porque eles não são todos iguais e, portanto, não pode ser avaliado ou não se pode fazer depender o financiamento ou a sua aprovação de critérios rígidos, porque eles são diferentes. No caso da Universidade dos Açores, temos as especificidades que todos lhe conhecemos e, como tão bem sabem, o PCP tem vindo a defender que, por exemplo, o financiamento da Universidade dos Açores não tem que se sujeitar aos mesmos critérios de uma universidade que está no território continental. Portanto, não se pode tratar por igual aquilo que é diferente. E a nossa universidade, pelo facto de ser tripolar, pelo facto de estar numa região ultraperiférica, deve ser tratada de forma diferente, designadamente no cálculo para o financiamento público. Mas, no fundo, aquilo que é importante é um sinal que esta Assembleia pode dar relativamente à expressão de uma preocupação que tem relativamente aos destinos das políticas de investigação científica no nosso país. E como, enfim, todos perceberam, se há aqui uma preocupação subjacente relativamente à região autónoma dos Açores, ela, como percebem, pela leitura da parte resolutiva, é evidente que se alarga a todo o país. E aquilo que o PCP pretende, de facto, é que esta Câmara dê este sinal de preocupação relativamente às políticas para a investigação científica que estão a ser seguidas no país, independentemente de quem está ou virá a governar o país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Paulo Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda, irá votar favoravelmente a iniciativa legislativa através do projeto de resolução da representação parlamentar do Partido Comunista Português, porque entendemos que os bolseiros precisam de alguma estabilidade. Estabilidade a nível pessoal e também estabilidade que lhes permitam continuar os seus projetos, dar continuidade aos seus projetos. E entendemos que o interesse em manter bolseiros de investigação científica que produzam conhecimento de especial relevo para a região e para o país, como eu acabo de dizer, é um interesse que não é só regional, não é só dos Açores, é também nacional. Ora, eu vou-me focar muito concretamente nas ciências ligadas ao mar, nas ciências do mar, porque é uma área muito pertinente para a região e que trará de certeza uma grande riqueza para, não só para o país, mas sobretudo para a nossa região. Aliás, em contra corrente com todo este interesse nacional que há à volta do mar, temos o exemplo que foi dado aqui pelo deputado Aníbal Pires da dispensa de um bolseiro que acabou de apresentar os resultados de uma investigação científica ligada às ciências do mar, uma apresentação muito recente, e também muito recente a sua dispensa de Estatuto de Bolseiro. E devo lembrar que este aproveitamento do potencial do nosso mar foi algo que até foi salientado por um estudo que foi coordenado pelo falecido, infelizmente, Hernando Lopes, que dava grande relevo ao contributo do mar enquanto garante para a sustentabilidade económica do país. E também declarações mais recentes de um secretário de Estado do governo PSD-CDS, que acabou por revelar que todo este contributo teria um montante calculado, ou estimava que todo este contributo poderia ter um impacto que rondaria os 60 mil milhões de euros para o PIB nacional. Podemos acreditar ou não no montante, se é excessivo ou não, não sei. O que é certo é que é um contributo bastante significativo e que será um contributo bastante significativo. Por isso é que é importante e fundamental que se apoie toda a investigação ligada às áreas, à área dos estudos marinhos. Ora, isso também é incompatível com aquilo que foi aprovado muito recentemente na Assembleia da República relativamente à exploração do nosso mar. Em vez de, se calhar, se optar por um regime de atribuição de licenças para a exploração, onde o Estado português e a região poderiam ter um papel mais interventivo, não, optou-se por um regime de concessão, de conceder a exploração por 30, 40, 50 anos, em que toda a riqueza vai para as grandes multinacionais, enquanto a região e o país ficarão com as migalhas dessa mesma exploração. E, na sequência daquilo que tem sido uma proposta defendida pelo Bloco de Esquerda, que em teoria é defendida por todas as forças políticas presentes nesta Casa, mas que tarda em ser consequente, é que a região teria todo o interesse em criar um centro de investigação público para as ciências do mar, onde fossem estudados o potencial dos nossos fundos marinhos e das chaminés vulcânicas. Pois, agora falta passar à ação. E isso é que é importante. Em vez de estarmos a conceder concessões, às vezes às cegas, e que nos acabará por cair umas migalhas se tivermos alguma sorte. E, portanto, por isso mesmo é que vamos votar favoravelmente a proposta da representação parlamentar do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, do Partido Social Democrata.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, obviamente que todos queremos que a nossa Universidade tenha um maior financiamento, obviamente que todos desejamos que a investigação tenha financiamento. Mas é preciso aqui apurar as responsabilidades e verificar quem faz o quê e de que modo é que faz. porque não vale só atirar responsabilidades para o exterior, arranjando um inimigo externo, fazendo um exercício de passa-culpas, sem apurarmos as nossas responsabilidades, ou seja, de quem nos governa. A tentativa de fazer de contas, e os senhores aí têm muita criatividade, os senhores todos os dias conseguem anunciar um fazer de conta, que vão resolver os problemas. Os açorianos qualquer dia vão-se questionar para que é que serve um governo, se não é para resolver os seus problemas. Mas deixe-me dizer, senhora deputada, que Mariano Gago foi o ministro que mais estabelecimentos de ensino superior fechou. Durante o período em que esteve à frente da tutela da educação, encerraram 7 universidades. O problema começou aí. O problema começou com o encerramento dessas universidades e começou com a Lei 64 de 2007. Da responsabilidade dos governos de Sócrates. Responsabilidade essa que os próprios socialistas já admitiram. Uma grande maioria dos socialistas já admitiu. E relembro aquilo que foi o manifesto do PS. Ou seja, os erros cometidos nos tempos de Sócrates são, para estes socialistas, razão mais que suficiente para impedir o regresso ao poder dos mesmos que conduziram Portugal para o desastre. E, portanto, houve um desastre reconhecido pelos próprios socialistas. Desastre esse que teve que se pedir ajuda externa, desastre esse que teve que se tomar medidas impopulares e de austeridade. Esta é que é, efetivamente, a razão do problema e por onde o problema evoluiu. Mas questões exteriores à parte, vamos à questão regional e àquela que é a responsabilidade do nosso Executivo, que tanto tem apregoado. Bom, começa por... Eu recordo aqui umas declarações de agosto de 2013, do então seu secretário, que já lhe mandaram embora, do seu secretário da Ciência e Educação, que mandaram embora, em que dizia o seguinte...
Sr. Deputado António Ventura, agradecia que concluísse a sua... Faça favor.
A questão é esta. Não é que mandei. Eu peço desculpa, mas eu não é que mandei. Os senhores é que mandaram. Estão incomodados com o vosso próprio.
Sr. Deputado, sim. Se continuar, bom, vamos estar todos atentos. Faça favor.
Bom, se eu então o Sr. Secretário... que a região deve definir as áreas que considera importante apoiar a quando da atribuição de bolsas, pois há áreas de estudo que verão ser privilegiadamente apoiadas pela região. Bom, a questão é que ainda hoje estamos à espera, quase um ano depois, quais são essas áreas. É assim que se define a política científica. Quase um ano à espera, quais são essas áreas. Mas mais... Foi feito um relatório de reflexão sobre uma estratégia de investigação e desenvolvimento para a região autónoma dos Açores, com o objetivo de identificar linhas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico que contribuam para o crescimento sustentável da economia regional. 2012. Até agora não se conhece nada disso. E assim vai a nossa política científica. Continua sem saber. Depois... diz o Sr. Deputado Paulo Borges, que não está, infelizmente não está, mas diz que defende que para que se atinjam patamares de investigação próximos de academias internacionais ou nacionais, é preciso investir nos Açores. Para o próprio vosso colega. Não conhece investigação nenhuma nessa área. E se dúvidas houvessem...
Sr. Deputado António Ventura, se continuar, obrigado, faça o favor, obrigado, se consentir perturbado, faça um silêncio.
Bateu o martelo.
Não é preciso.
E se dúvidas houvessem, no plano estratégico 2014-2020, entre aquilo que é a aposta na investigação científica, estou a discutir a vossa responsabilidade. Não quer que eu escute a vossa responsabilidade.
Sr. Deputado António Ventura, estamos todos atentos.
A aposta em termos de percentagem do PIB em investigação e desenvolvimento a nível nacional 2014 a 2020 é 3,3%. A nível da região é de 0,8%. Não me digam mais que vão apostar na ciência. E se ainda dúvidas houvessem, a coitada da ciência tem sido pontapeada de secretaria em secretaria.
Ora, passou das obras públicas para a educação e da educação para o mar. E agora para onde é que vai passar? Qualquer dia vão pô-la fora. Fora do Governo Regional. Se dúvidas houvessem, tem sido ponto da piada de secretaria em secretaria, sem dono, sem encontrar dono. Meus amigos, não me falem mais na vossa responsabilidade da ciência, nem empregoem mais investimentos para a ciência, sem antes definirem o que é, efetivamente, o vosso envolvimento em termos de ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Popular Monárquico, Paulo Estevam.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer o seguinte: é inegável e não vale a pena estarmos aqui a fazer de conta que os governos que têm tido responsabilidade em Portugal têm tido comportamentos diferentes. A verdade é que a investigação científica tem merecido, por parte dos diversos executivos que têm governado Portugal nos últimos anos, têm apoiado muito pouco e têm tido muito pouco em consideração a nossa comunidade científica e o que ela pode significar do ponto de vista do desenvolvimento económico do país. Eu penso que esta é uma evidência, e é uma evidência dos últimos governos do Partido Socialista e também do atual Governo da República. Devo dizer também, Sr. Deputado Aníbal Pires, do ponto de vista regimental não posso, somava aqui mais uma preocupação, que é de facto a promoção das políticas de igualdade de género no âmbito científico. É fundamental, nós somos dos poucos países que temos políticas muito pouco eficazes nessa matéria, a vizinha Espanha tem, a Holanda também, a Bélgica, e é evidente, da nossa parte, em relação à promoção de políticas de igualdade de género, nós, nesta matéria, deixamos muito a desejar. E, portanto, é uma inovação que eu introduzo aqui nas suas preocupações, que são preocupações clássicas, mas o PPM vai um pouco mais além naquelas que são as políticas que estão a ser desenvolvidas pelos países europeus e, de facto, em relação à igualdade de género, o nosso país deixa muito a desejar no âmbito desta promoção no âmbito da comunidade científica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para a Sra. Deputada do Partido Socialista, Cláudia Cardoso.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, porque eu inicialmente tinha algumas questões que também gostaria, embora ele está a falar ao telefone, mas tinha algumas questões que gostaria de ter questionado o proponente e depois desviei-me do assunto e não tive a oportunidade de o fazer. Eu julgo que, efetivamente, os pressupostos são claros, embora possam, desta resolução, e como é sabido, também não cabe aos outros grupos parlamentares operarem alterações, só poderão ser feitas pelo próprio PNET. Mas há aqui questões que são efetivamente ponderáveis ou que devem ser ponderadas. Uma delas tem precisamente a ver com a questão do financiamento público ser, e nas palavras do deputado Aníbal Pires, considerar que deve ser adequado. Mas o que é o adequado? Nós todos sabemos que o investimento que tem sido feito em ciência nos últimos anos no nosso país fica abaixo daquilo que é o investimento, da média do investimento europeu. No caso dos Açores, temos procurado fazer essa aproximação, nomeadamente com a criação da própria Direção Regional da Ciência e Tecnologia, que deu um ímpeto grande, e basta ver à época o crescimento em termos de projetos de investigação que teve, particularmente emanados da Fundação Regional, mas também de outros departamentos de governo que recorriam à Universidade dos Açores e a outras para fazer. E, portanto, neste âmbito o que eu gostaria de questionar o proponente tem a ver precisamente com uma questão que aqui se levanta. Eu percebo, naturalmente, o problema da precariedade laboral, Mas parece-me que seria mais fácil apontar-se para um caminho, por exemplo, de bolsas plurianuais, do que propriamente para um vínculo laboral, que me parece que é aquilo que o proponente aqui defende. E gostava de ver esclarecidos estes dois pontos. Particularmente naquilo que diz respeito à deambulação do deputado António Ventura, eu compreendo que é difícil nós pertencermos a um partido que tem sido um carrasco da ciência em Portugal. Eu compreendo naturalmente as dificuldades, porque não pode haver da vossa parte concordância com este tipo de políticas. Nenhum de nós pode, em bom rigor, concordar com elas. Foi lançada esta semana uma publicação dos mais influentes investigadores do mundo. Nesta publicação estão mencionados 6 portugueses em diversas áreas do conhecimento, da computação à matemática, passando pela física, pela química, estão 6 portugueses. Destes portugueses que lá são mencionados, apenas 2 ainda residem em Portugal. O que significa que nós temos, de facto, grandes cérebros entre nós, que não temos tido a capacidade de impulsionar e de fortalecer e de dar capacidade a que eles fiquem no país que, no fundo, os formou. Ou seja, Portugal investiu durante décadas na formação de quadros de excelência que, neste momento, exporta para outros países, e são esses países que vão usufruir do seu conhecimento, das suas capacitações, que fomos nós todos, contribuintes a fomentar. E, portanto, é isto que é difícil. E eu percebo que é difícil ter um primeiro-ministro que sugere aos seus jovens que emigrem. Eu percebo que isto é difícil. Mas não vale, Sr. Deputado António Ventura, e nem me parece que seja regimentalmente aceitável, que essa discussão, que é uma discussão sobre o que o Governo da República deveria estar a fazer em termos de ciência, divergir para aquilo que é feito na região. Não me parece aceitável. Mas devo dizer que esse investimento, que há pouco referi, tem sido constante, tem sido feito, e é por isso que, por exemplo, é dito que, com base num ranking elaborado pelo SIR Report 2012, a Universidade dos Açores possui 53% das suas publicações consideradas como High Quality Publications, sendo a 4ª instituição nacional neste indicador. E, portanto, nós temos, através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia e de outros departamentos do Governo, feito uma aposta séria na ciência e na tecnologia, que progrediu consistentemente, aliás, como no país, nos últimos anos. Infelizmente, e ao contrário do que acontece no país, temos um governo que continuará a privilegiar, enquanto que na República se enterra definitivamente a ciência em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Félix Rodrigues.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Excelentíssima Sra. Deputada Cláudia Cardoso, é importante que não sejamos facciosos e, para não sermos facciosos, é preciso perceber que a investigação feita nos Açores resulta de várias fontes de financiamento. Financiamento da Fundação Ciência e Tecnologia, financiamento europeu, financiamento da Fundação Luso-Americana, financiamento internacional das relações que existem entre a Universidade dos Açores e os seus parceiros no Brasil, nos Estados Unidos e noutros locais, como é, por exemplo, o projeto PICONER. Tudo isto contribui para o que aí está. E, portanto, temos que olhar para esses dados com alguma atenção e, de facto, ser justos na sua leitura. E, portanto, atribuir o crescimento único e simplesmente aos investimentos feitos pela Direção Regional de Ciência e Tecnologia não é correto. Como também não é correto dizer que se tem feito um grande investimento na investigação científica na região, quando, de facto, em 2014, nós temos 0,4% do PIB. E o que acontece é que, na República, a gente tinha mais do que isto. Temos 0,9% na República, pelo menos temos mais do dobro. Ora, prevê-se para 2020 um investimento na República de 3,3% do PIB, enquanto que nos Açores só vamos ter 0,8% do PIB. Esses dados são objetivos e estão em documentos oficiais. No entanto, é preciso que a gente discuta a ciência e para onde é que vão os nossos formandos e, de facto, os cérebros que existem no país. Todos fogem desde que haja oportunidade e não acredito que no momento de crise em que todos vivemos, que não nos apeteça a fugir do país e dos Açores. Já passou pela cabeça, certamente, a muita gente aqui, se tivesse oportunidade de ir para o outro lado, ir. Isso quer dizer que a situação no país está mal, também nos Açores está. Ora, isto é resultado de quê? Isto é resultado de várias questões que têm a ver com o facto de não ser valorizado o ensino e não tem sido valorizado nem o ensino, nem a formação, nem a ciência, quer em Portugal, quer nos Açores. Vamos ao caso mais concreto dos Açores. Por exemplo, a Universidade dos Açores faz com verbas da Europa e da Fundação Ciência e Tecnologia um produto que diz que a carne dos Açores é do melhor que existe em Portugal. No entanto, o Governo Regional encomenda um estudo com 40 milhões de euros, 40 mil euros, já me perdi no 4, é 4 qualquer coisa, ou é 40 mil ou 4 milhões, mas não sei perceber, acho que são 4 milhões, não vou afirmar com exatidão, ao Inova, independentemente do montante, o que acontece é que faz tábua rasa dos dados que a Universidade dos Açores lhe dá de graça para que dê ao Inova para contratar outra universidade no continente. Moral da história, para termos ciência com valor na região, é preciso que a região valorize a ciência que cá se faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho muito gosto em dar a palavra pela primeira vez ao Sr. Secretário Regional do Mar e Ciência e Tecnologia e desejei reiterar bom trabalho nas suas novas funções. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, sendo esta a primeira vez que tomo a palavra nesta Câmara, não posso deixar de referir o quanto para mim é uma honra fazê-lo. Devo dizer-vos que é com satisfação que noto a considerável unanimidade que se gerou em volta desta proposta de projeto de resolução do Partido Comunista Português e apresentada pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, que felicito. Em primeira instância, contemplei ao avaliar o projeto de resolução quais seriam as diferentes reações que apareceriam e imaginei que haveria uma clivagem clássica entre esquerda e direita e a visão sobre política de ciência e o papel do Estado na investigação científica. Foi, portanto, com surpresa que notei que tal clivagem não se verificou. A segunda teoria que ocorreu seria uma clivagem entre os partidos que apoiam o Governo da República, que poderiam ter a tentação de, por lealdade partidária, resistir a algo que seria óbvio, que poderiam até sentir que, por lealdade partidária, deveriam defender a sua dama e as políticas seguidas até este momento. Portanto, foi com enorme satisfação que realizei este consenso e a concordância com o teor da proposta apresentada, que devo dizer que merece também a concordância do Governo Regional. Eu, não querendo repisar o que já aqui foi dito, não resisto a sublinhar um ponto que foi levantado sobre a seriedade do momento que vivemos em termos de política nacional. Isto tem a ver com o caráter irreversível que alguns dos efeitos das medidas que estão a ser tomadas neste momento a nível do Governo da República poderá ter para décadas em tempos futuros. E, basicamente, se contemplarmos que a destruição de certos centros de investigação e o êxodo de investigadores se atingir um determinado nível, atingiremos um nível a partir do qual não conseguiremos reter esse saber em centros de saber que não devem ser abandonados. Julgo que estamos a chegar a esse nível e permito-me referir-vos a um artigo que li no Jornal Público ontem, escrito pelo professor Gonçalo Calado, que se chama O Cavalo de Troia. E o artigo refere como o edifício do tecido científico nacional está de alguma forma sob ameaça quando é destruído por dentro. E instituições como a FCT são minadas por dentro e a confiança nelas fica comprometida. Todos os pontos que aqui foram referidos são sérios, infelizmente crónicos, não só em Portugal, nem na região autónoma dos Açores, como o uso e abuso do Estatuto de Bolseiro para reter investigadores qualificados, a falta de progresso de académicos nas universidades ou a falta de dotações orçamentais. Contudo, este caráter de irreversibilidade transcende algo que se possa reverter com uma mudança de ciclo político e um aumento de dotações orçamentais para centros de investigação. Tendo sublinhado este ponto, não vou deixar de referir ou de responder às perguntas que me dirigiu diretamente o Sr. Deputado António Ventura, começando por dizer que, da mesma forma que o PSD Açores não sente a necessidade de defender medidas que considere erradas e que todos nós aqui consideramos erradas, que estão a ser tomadas pelo Governo da República, seguramente o Governo Regional e este Secretário Regional da Ciência não toma como suas as dores dos governos do ex-Primeiro-Ministro Sócrates ou do ex-Ministro da Ciência, Mariano Gago. E independentemente do que tenha sido iniciado nessa fase, atingimos agora um nível de estrangulamento de fontes que seguramente não é do Ministério da Ciência e Tecnologia nem das hostes do professor Mariano Gago. Atingimos agora um nível que transcende apenas o corte quantitativo e chegamos a um nível em que podemos ter uma mudança qualitativa de destruição do nosso tecido científico, que mesmo que venha uma desejada mudança política no ciclo da República no próximo ano, não se consegue com uma alteração de dotação orçamental reparar. Sobre política regional, permitam-me só que partilhe convosco estas considerações. Perguntou-me o Sr. Deputado António Ventura o que é que tem feito o Governo Regional e apresentou algumas métricas, percentagem do PIB investido em ciência, etc. Eu digo-lhe o que é que vai fazer o Governo Regional e o que é que tem feito. O que vai fazer é o que tem feito e continuar a obter resultados que são continuar a obter resultados que têm sido notáveis numa série de outras métricas. Se olhar para a última década, tem sob todas as métricas, seja número de publicações, número de investigadores, número de doutorados por habitante, número de publicações por doutorando, em praticamente todas as métricas que têm a ver com resultados, é incontornável notar que a última década produziu um notável progresso na produção científica do arquipélago, com todos os benefícios que daí vêm. E, portanto, irrespectivamente de que departamento tem a ciência, ou que percentagem do PIB tem sido investida, ou quantas bolsas vão ser atribuídas, creio que o que tem sido feito tem produzido resultados tangíveis em termos de produção. E, nesse sentido, e sem prejuízo depois sobre questões de maior detalhe, eu precisar naturalmente de mais tempo do que as 48 horas que tive em funções para formar a opinião própria sobre a matéria, creio que se apenas for feito o que tem sido feito nos últimos 10 anos, daqui a 10 anos não estaremos num mau lugar em nenhuma destas métricas. Portanto, em jeito de contribuição de conclusão, queria só dizer que o Governo Regional manterá oposição à política que está a ser preconizada pelo Governo da República, usando os instrumentos que tiver ao seu alcance. e esta, este projeto de resolução é sem dúvida um deles e, portanto, tem o nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros de Governo. Os Sr. Secretário do Mar e da Ciência, Sra. Deputada Cláudia Cardoso, Henrique Neto, Ventura Leite, Rome Machado e Gomes Marques, que são vossos conhecidos, históricos militantes do PS, mas também João Proença, da qual Vossas Excelências têm muito respeito, afirmam o seguinte: não se pode fazer esquecer que não foi a direita que preparou o terreno para os cortes salariais, para as privatizações e para o descrédito das instituições. A culpa, assumem, foi dos governos do PS. Fomos nós, socialistas, que os fizemos e quanto mais rapidamente o compreendermos, melhor será para o PS e para Portugal. Mais palavras não é preciso. Mais palavras não é preciso. Governos do PS, do qual o Sr. Secretário fez parte. A escolha é muito simples. É que nós sabemos, naturalmente, ao que estamos e ao que viemos, e a política é transparente, sem qualquer máscara ou maquilhagem. A escolha é entre o facilitismo e a responsabilização. Continuar com os governos do PS era efetivamente...
Sr. Deputado António Ventura, peço-lhe que há algum esforço de concentração e peço à Câmara para fazer o favor de manter algum equilíbrio para o Sr. Deputado António Ventura. Obrigado, dar continuidade.
Presidente.
E espero que a sua concentração seja mais forte e prossiga e chegue ao fim da sua intervenção. Muito obrigado.
Às vezes, Sr. Presidente, às vezes o barulho é uma técnica para não se ouvir o indesejável. Tão simples quanto isso.
Sr. Deputado, pode continuar, faz favor.
Dizer-vos que a escolha é entre o facilitismo e a responsabilidade. Continuar com os governos do PS é fazer uma escolha entre não termos investigação ou dinheiro para a investigação, porque Portugal estava falido, ou começarmos do zero e evoluindo para um processo que todos queremos, que é mais dinheiro para a ciência. A escolha é tão simples como essa, entre o facilitismo e a irresponsabilidade e a responsabilidade e a transparência daquilo que deve ser um governo de Portugal. Tão simples quanto isso. E não vale a pena, senhores, e não vale a pena continuar a apontar baterias para fora. Apontem os canhões para aqui. Sim. Exatamente.
Eles não sabem que é
a bateria. Não sabem a bateria. Sim, senhor.
Sr. Deputado António Ventura, continue, por favor.
Este governo escuta, mas não ouve. Este governo, efetivamente, escuta, mas não ouve. E parece que eu pensava que era só... Eu julgava que era só o governo do PE, este governo, que estava alucinado, que via coisas que mais ninguém vê, que via investimento onde ninguém vê. Mas agora vejo que os deputados do PS também vivem alucinados, veem coisas onde mais ninguém vê, desde logo o investimento na ciência. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Aníbal Pires.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Apenas duas questões. Um desafio que foi colocado pelo deputado Paulo Estevão, relativamente às preocupações com
o género. Como Vossa Excelência sabe, o PCP e a representação parlamentar do PCP, tendo preocupações relativamente à igualdade de oportunidades em termos do género, não defende propriamente nenhuma medida como aquela que tem sido adotada designadamente em relação à paridade. Julgo que se consegue por outras vias, mas a discussão não é essa e, portanto, percebo a preocupação, mas digamos que a nossa perspectiva é diferente. Relativamente às questões que a deputada Cláudia Cardoso colocou, dizer o seguinte, senhora deputada, já existem contratos plurianuais e que ficam dependentes depois de renovações. Mas a verdade é esta, é que há investigadores que estão, quer dizer, investigadores estão há dezenas de anos com esta situação precária e é necessário que a carreira de investigação possa sofrer algumas alterações. E os contratos plurianuais já existem em alguns casos. Certamente, com certeza, mas o objeto, digamos, é mais de dar alguma indicação em termos das preocupações relativamente à situação da política científica nacional. É evidente que esse é um aspecto, poderia ser melhorado, mas há aqui uma preocupação do PCP relativamente à precariedade em que vivem. É porque não são investigadores que estão agora a fazer um mestrado ou que estão a fazer um doutoramento, são investigadores que estão já a fazer pós-doutoramentos e que estão na carreira de investigação há dezenas de anos e continuam em situação precária e dependentes do contrato com a Fundação da Ciência e Tecnologia. E, portanto, há necessidade, efetivamente, de resolver o problema destes investigadores, sob pena de acontecer aquilo que tem sido dito aqui por todas as bancadas, que é a fuga desses quadros para o exterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, reconheço o mérito ao deputado Aníbal Pires de apresentar aqui um projeto de resolução e o mérito em ter escolhido bem as palavras, ter considerado toda a justificação inerente à resolução aqui apresentada, de forma a reunir o consenso desta Casa. Mas não evitou, como é óbvio, não era isso, nem era esperado, não evitou que se disputasse aqui um concurso entre quem fez menos mal à ciência nos últimos anos. Se foi o Governo Regional do PS ou se foi o Governo da República do PSD-CDS. Quem contratou menos bolseiros ou quem dispensou mais bolseiros. E esta foi a competição ou o campeonato aqui gerado. Entretanto, enquanto discutem quem fez menos mal à ciência, vemos que a precariedade entre os bolseiros mantém-se, o desinvestimento continua e a ciência e os bolseiros é que sofrem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuo a não ter mais inscrições. Vou dar por fim do debate e vamos passar para a votação. A senhora secretária vai fazer uma contagem dos senhores deputados presentes, porque há algumas ausências, e passamos para a votação. As senhoras e os senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.